CEP em que você nasceu não importa mais do que as escolhas que você faz na sua vida. Construir essa realidade é o objetivo do Livres. Acesse eusoulivres.org, conheça nossos 10 compromissos e se torne um associado para apoiar o nosso trabalho com formação de lideranças, defesa de reformas e informação de qualidade. É o que vamos fazer agora com mais uma edição ao vivo do Livres Notícia.
Instagram do Livres. Beleza?
Pessoal, estamos entrando no ar agora, hoje em Balneário Camboriú, ao vivo aqui, direto com Lucas Gotardo, nosso associado da Bancada da Liberdade, líder Livres, candidato à reeleição para o cargo de vereador aqui em Balneário. Vamos falar sobre isso e muito mais. Bem-vindo ao Livres Notícias.
Obrigado, mano. Obrigado, estou muito contente de estar conversando com a turma. Sejam bem-vindos a Balneário Camboriú. Espero que vocês estejam em casa.
Estou me sentindo em casa aqui. Muito liberal por inteiro aqui. Gustavo Gobi, conta quais são nossas atrações de hoje.
Bom, mano, tá me ouvindo? Opa, hoje a gente vai ter aí, claro, né, o Lucas Gotardo, dieta. De Balneário Camboriú, a gente vai, que ele recebeu aí o caderno de políticas públicas do Livres, aí também em Balneário Camboriú, então vamos conferir isso também.
Maravilha, e Guilherme Magalhães, quem ainda não sabe como é que pode acompanhar o trabalho do Livres, boa noite.
Boa noite, mano, boa noite, audiência. Olha só, para acompanhar o nosso trabalho no Twitter, no Facebook ou no Instagram, basta procurar por @eusouLivres. Agora, se você quiser ter acesso às novidades no nosso site, basta digitar eusoulivres.com no seu navegador. Por outro lado, para quem quiser ter acesso aí aos nossos conteúdos de para o social, é só baixar o nosso aplicativo. Eu sou Livres e está disponível para iOS e Android.
É isso aí, você também pode acompanhar o nosso trabalho pelas plataformas de podcast, procurando pelo LivresCast ou ao vivo aqui no youtube.com/livres, de segunda a sexta-feira, 5 às 19 horas, com Livres Notícias, trazendo para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações e manda sua pergunta para o Lucas Gotardo, que está aqui com a gente, porque o Livres Notícias de hoje está no ar. Vamos começar a nossa conversa com o Lucas, mas antes o Gobi faz um mini resumo aí. Conta pra gente, Gobi.
Boa, mano. Bom, o Lucas é formado em administração pública e foi o vereador mais jovem da 13ª legislatura da Câmara Municipal de Balneário Camboriú e o primeiro vereador a migrar para o Partido Novo, onde ficou conhecido pela defesa da liberdade e da transparência com os gastos públicos. Ele, além de líder Livres, também é um associado da RAPS. Seja aí bem-vindo ao Livres Notícia, Lucas Gotardo.
Valeu, obrigado pelo carinho. É uma honra estar aí. A gente bota um papo bacana aí, né, mano? Vamos conversar bastante hoje.
Isso aí, Lucas, conta pra gente como foi o desafio aí do teu primeiro mandato como vereador.
Olha, primeiro que ser vereador é uma honra muito grande, né? Eu acho que todo mundo deveria passar por um processo eleitoral, político, né? Posso dizer assim, porque a gente acaba vendo as coisas numa outra ótica, né? Uma outra visão. Eu, particularmente, no início, acabei sofrendo um pouco bastante. Acho que todo mundo, quando entra numa experiência nova, acaba ficando um pouco perdido, assim, mas depois você vai acabando se situando, entendendo mais ou menos como as coisas funcionam. Nem tudo, né, como algumas pessoas imaginam, que geralmente quando fala de política, a primeira pergunta quando o amigo fala assim, e aí, como é que é ser vereador? Muita coisa ruim lá e tal, tipo, as pessoas sempre vêm pelo modo mais pejorativo possível, né? E digo para vocês que não é esse bicho de sete cabeças que eu falo, existem coisas ruins, sim, existem, mas quando você não dá oportunidade para isso, esse tipo de coisa acaba nem chegando até você. Eu, particularmente, tinha uma visão de política, entrei, né, pensando de uma maneira, o mandato me proporcionou uma experiência onde a gente acaba nos moldando como pessoa, como ser humano, como como político, mas o início ele acaba sempre sendo um pouco complicado até tu se situar, né? Tu entender qual é a tua função, o que tu está fazendo, como funciona, demorou um pouquinho, mas depois tu vai e é só alegria.
Guilherme Magalhães, faz uma pergunta.
Então, boa noite, né, primeiro, Lucas, eu queria saber de você, quais foram os maiores desafios que você enfrentou aí, né, no seu primeiro mandato como vereador?
Olha, as primeiras desavenças mesmo, que foi, até estava comentando com o Mano um pouco antes dele vir, foi um desafio, porque eu me elegi no partido do atual prefeito aqui. E quando você está numa posição governista, quando você pertence a um governo, a um projeto político, existe uma interferência externa muito grande dentro do seu mandato. O prefeito acha que você é o despachante dele, é o funcionário dele, você tem que votar 100% com o governo, senão você é o traidor. E eu, né, confesso que eu tenho uma personalidade forte, né, um cara que não gosto de conversar, mas não gosto que as coisas venham goela abaixo. Então, por várias vezes eu disse não para ele, o grupo, né, que a gente pertencia, acabou... vendo isso com maus olhos, né? Então eu fiquei como persona não grata, né, ao governo, e isso acabou me gerando um desgaste interno muito grande, até com o próprio grupo político, né? Porque as pessoas começam, votou contra o governo, seu traidor, né? Votasse contra o prefeito, imediatamente não pertence mais ao nosso time, tá com a oposição. Eu falei, não, só existem coisas que eu voto favorável, 90% a gente vota com o governo, os outros 10% eu não sou obrigado a concordar, porque eu também tenho opinião própria, né? Então as coisas não precisam vir com ela abaixo. Eu acho que isso é a maior dificuldade, né, que uma pessoa jovem, uma pessoa nova tem ao se deparar com um mandato, assim, sendo marinheiro de primeira viagem, né? Então, essa foi a minha primeira desavença, a minha primeira dificuldade, uma barreira que hoje eu já superei, tô tranquilo.
Gustavo Gobi.
Bom, Lucas, como uma boa cidade brasileira, né, acredito que Balneário Camboriú deve ter uma série de leis aí absurdas e que só atrapalham a economia local. O que é que você tem visto aí nesse primeiro mandato e o que é que você pretende aí fazer numa reeleição para tirar essas leis do caminho do empreendedor aí da cidade?
Olha, que já está fazendo.
Já está fazendo, pois é.
Oportunidade de estar podendo falar sobre isso, cara, porque essa foi a minha segunda ou terceira desavença durante o mandato. Cara, essa cultura legislativa de se criar legislações ruins não é só aqui na minha cidade, não é só na sua, acho que isso é a nível de Brasil, né? Eu costumo dizer que lei não é política pública, né? É parte dela. Né? E lei não tem poder mágico, né? Ela não tem duas pernas, dois braços, e ela vai começar a resolver o problema das pessoas na hora. E a gente tem uma cultura muito feia dentro do legislativo que se faz lei de qualquer jeito para contabilizar número, para vender discurso durante campanha. Hoje mesmo a gente vê vereadores, vê parlamentares dizendo eu sou o melhor parlamentar, o mais atuante, eu tenho 150 projetos de lei aprovados. Aí você vai ver a qualidade dessas legislações, elas são realmente ruins. Então, por isso, eu acabei fazendo o movimento do revogaço aqui na nossa cidade. Também fui atrás, né, para criar uma comissão parlamentar especial aqui dentro do município de Balneário Camboriú para fazer uma análise, né, da maioria das legislações existentes aqui no município e aquelas leis que a gente identificava como inservíveis, né, a gente iria ou compilar, né, as leis que tratam sobre o mesmo assunto e as leis inservíveis a gente iria pedir a revogação dessas leis. Confesso que até hoje é uma dificuldade muito grande, porque existe essa cultura dentro do legislativo, essa cultura corporativista, onde você não pode opinar contra a lei do colega, né? O pessoal leva muito pessoal. Então, tem uma lei do mando lá que eu não concordo, eu vou votar contrário, eu vou pedir a revogação. Meu amigo, é arrumar briga, cara. É guerra, sabe? O pessoal leva muito pessoal. E isso acabou me trazendo uma série de problemas internos, mas a gente não pode baixar a cabeça, né? Temos que seguir em frente e mobilizamos a sociedade civil organizada até para validar a posição, né? No começo, o pessoal começou a me chamar de anarquista e tal, e vinha com ofensa, porque esse cara quer acabar com a cidade, quer bagunçar a cidade e tal. Mas não é assim, né? Se for pegar as leis que a gente pediu, revogação, a gente caminhou para a revogação, não foram só opiniões minhas, né? E sim, a gente trouxe a OAB, trouxemos a universidades, né? Trouxemos uma série de pessoas para ajudar nessa análise e também validar a nossa posição.
Muito bom. A gente falou agora do revogaço, que é algo que, sobretudo, ajuda a vida econômica da cidade, porque simplifica, desburocratiza, mas você também comprou algumas brigas no campo da liberdade nos costumes, digamos sim, assim. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre o problema que acontece aqui na cidade em relação à marcha LGBT, a parada do orgulho LGBT e depois a questão da laicidade.
Essa é uma situação bem marcante assim, para mim, porque foi, eu acho, que meu primeiro desentendimento com o atual prefeito. Em 2017, foi 2017, né? 2017, o atual prefeito, ele acabou proibindo a parada da diversidade de fazer sua manifestação, o seu movimento aqui na nossa cidade. Sei lá por que ele não quis, não gosta, ele vem de uma base religiosa. Eu não vou fazer uma afirmação que eu não tenho certeza, mas eu deduzo que seja por conta de que ele seja de uma base religiosa, o cara vem da igreja, tal, ele se diz um conservador, né? E ele acabou proibindo. Mas veja bem a situação. Nós temos uma avenida aqui, que é a avenida principal da nossa cidade, que é a Avenida Atlântica, né, onde ficam, né, aqueles edifícios grandes, bonitos e tal, que fica de frente mar, que é o coração da nossa cidade, onde é realizada uma série de eventos. Uma festa tradicional dos amigos, que tem todo ano, né, nós temos a Marcha para Jesus, nós temos, enfim, todo tipo de manifestação, todo tipo de grande evento de rua, assim, é sempre realizado lá. E aí veio esse grupo da Parada da Diversidade para fazer esse evento aqui em Balneário Camboriú e houve essa proibição por parte do prefeito. E aí foi a conversa com ele, eu falei, olha, eu particularmente não concordo, acho que tu não tem que proibir, porque se pode tal movimento, pode o outro movimento, pode fazer isso, né, os caras querem fazer o movimento deles dentro da legalidade, beleza, eu seria contrário ao movimento se tu colocasse dinheiro público, como eu sou contrário para qualquer dinheiro público, para evento privado. Aí concordaria em não ir, mas agora você proibir o simples ato de se manifestar, né, não particularmente eu discordo da sua pessoa. E aí, tipo, ficou naquele bate-boca, aquele negócio, eu fui para a tribuna, fui contra a proibição, né? E isso acabou me gerando, lógico, o nosso primeiro desgaste assim, entre eu e o atual prefeito. Mas é uma posição que a gente tem que respeitar, né? Eu particularmente entendo que toda pessoa tem o direito de se manifestar, ninguém é obrigado a estar lá, o cara não quer ir, não vai, fica em casa, vai fazer outra coisa, né? Mas ainda ele insistiu, aí houve uma recomendação do Ministério Público, né? O Ministério Público se manifestou e falou, ó, ou você libera o evento, né? Ou você proíbe para todos os outros eventos e vai sofrer as consequências. Aí, por força judicial, infelizmente, ele teve que abrir o evento dessa forma, né? Mas eu acho que ficaria menos feio se ele compensou, ele, porra, não, eu... Beleza, pertenço a uma igreja, penso diferente, mas eu sou prefeito de todos, né? Não sou prefeito no segmento que deveria ter liberado sem criar esse atrito, esse negócio. Acho que isso ficou muito legal, muito ruim para a nossa cidade.
Pois é, e outra polêmica, né, nessa seara aí é a defesa que você faz da substituição da leitura da Bíblia no início da sessão da Constituição, né?
Então,
você é contra a Bíblia, Lucas?
Não, isso eu... Me chamaram de anticristo, falaram que eu não tinha Deus no coração, que eu não tinha família, aí um monte de coisa, me crucificaram. Mas, enfim, deixa eu te contextualizar assim, para te situar. Na época, durante o período, quando eu fui fazer essa propositura, os vereadores estavam discutindo mudanças no regimento interno. Uma série de coisas, porque estava na troca de presidente, o presidente tinha trocado o presidente, e aí a gente iria fazer algumas mudanças. Aí foram feitas diversas reuniões, entre os gabinetes e coisas e tal, e cada um foi fazendo as suas mudanças que achava mais adequado. Obviamente, eu e meu gabinete fizemos as nossas alterações, e uma dessas alterações era a substituição da leitura da Bíblia pela Constituição Federal. Porque toda, eu não sei qual, como é que é lá na tua cidade, mas aqui a gente abre a sessão, né, iniciando os trabalhos, e tal, ler a leitura de ata, aquela coisa, e ler um trecho da Bíblia, né, para abrir a sessão. E eu falei, bom, a gente está numa casa legislativa, eu particularmente entendo que o Estado é laico, e nada mais justo do que a gente ler a Constituição. Acho que fica... Ah, fica mais democrático, né? Quer dizer, ou se abre para todas as milhões de religiões que existem, né? As centenas de religiões que existem, ou a gente, né, faz a leitura da Constituição, até porque ele não é uma casa religiosa. E aí, cara, isso aí gerou uma polêmica, gente. Eu fiz uma enquete no Facebook, deu mais de 1.000 votantes, cara, pô, repercutiu o Brasil inteiro e tal, e cara, na época foi assim, até minha mãe me ligou, o que é que tu fez, Lucas? O que é que tu fez? Eu falei, olha, mãe, calma, né? As coisas não são como estão te falando que é. Né? Eu fiz uma propositura, tem muita gente distorcendo o que eu fiz, estão me crucificando de uma forma como se eu fosse contra algo, eu não sou contra nada, né? É muito pelo contrário, a Constituição, inclusive, ela garante, né, que você tenha, né, a livre escolha de religião sem sofrer nenhum tipo de violência, represália e tal, né? Esse é o objetivo. Mas, enfim, né, infelizmente, uma onda conservadora aí acabou me crucificando de uma forma totalmente injusta, mas eu me mantive firme, defendi a minha posição, deixei a enquete lá, manifestei, mas, infelizmente, a maioria não soube discutir. Até a moção de repúdio, né, de uma associação religiosa fizeram ali, queriam me intimar e tal, mas...
Imagine sofrer um processo de impeachment por conta de um projeto, né, totalmente dentro da lei.
Uma modificação, mas faz parte.
É. Guilherme Magalhães.
Então, Lucas, falando ainda dessas questões polêmicas que a gente tem aí no dia a dia da atividade parlamentar, né, o Mano tem citado nos últimos dias uma ótima fala do nosso associado e líder e membro também da bancada Liberdade, Guilherme da Cunha, que é deputado aqui pelo Partido Novo em Minas Gerais, é a questão de que as pessoas que trabalham no parlamento, né, que são liberais, elas geralmente atuam no Brasil muito como zagueiras, parando projetos de leis que são ideias muito ruins. Você mencionou isso aí inicialmente na sua fala, eu queria aprofundar um pouco mais e pedir o seu comentário sobre por que os vereadores liberais precisam estar sempre atentos para barrar os projetos que atrapalham a liberdade.
Desculpa, eu não entendi a pergunta. Por quê?
O que é ser um vereador liberal? Por que é importante ter um vereador liberal?
Olha, eu acho que o vereador liberal, o parlamentar liberal, ele está no meio termo. Eu não gosto dessa distinção entre esquerda e direita. Eu acho que é uma forma meio atrasada da gente separar a política. Mas para o pessoal entender, vamos separar dessa forma. Eu entendo que o liberalismo ele tá no meio entre essas duas posições. Né? Até brinco lá com pessoa do gabinete, né? Enquanto eu estiver apanhando da esquerda e da direita, é sinal de que eu estou no caminho certo, porque ser liberal é isso, né? Existem pautas, né, que você discute, que você levanta, que, obviamente, algum outro lado, né, acabou se apropriando disso, aquilo tem como ele, e o outro lado que não gosta fica, né, criando estereótipos referente a esse negócio para tentar de alguma forma prejudicar ou distorcer.
Para citar o Guilherme da Cunha também, ele diz que existe o terreno da liberdade e botaram um muro no meio, e aí acham que tem uma parte aqui que é da esquerda, outra da direita, mas na verdade tem essa coisa.
Exatamente, o liberal, ele tá, eu acho que ele busca o equilíbrio e também demonstra que a gente pode discutir as coisas de forma isolada. Né? Vou usar de exemplo, pergunto a Lucas, né, sobre questão de porte de arma. Se eu for defender aqui o porte de arma, entender que as pessoas têm o direito de poder portar, o pessoal vai, seu bolsominion, seu não sei o quê. Mas daí a gente vai pegar um outro assunto um pouco mais denso. Ah, você acha que a gente tem que rediscutir a política de drogas no país? Eu posso afirmar que sim, tá? O pessoal, seu comunista, não sei o quê. Não, mas isso aí tá dentro da agenda liberal e a gente tem que aprender a discutir isso aí de forma isolada. Não é porque você defende uma posição YX que você é tal coisa. E até um negócio, assim, falo para as pessoas que estão assistindo, para a gente tem que parar com essa mania de rotular as pessoas por ela emitir uma opinião. Isso é feio, cara, uma coisa medonha, que só prejudica a democracia, entende? As pessoas não, muitas vezes as pessoas elas têm medo de externar uma certa opinião por medo de apanhar, de ser achincalhado e tal. E isso é prejudicial. Acho que é papel, né, da gente tentar entender o ponto de vista de cada pessoa e discutir da forma mais saudável possível. E aprender a discordar também, isso é bonito, né, cara? É um negócio que, beleza, não concordo contigo e tal, mas beleza, vida que segue, cara. Democracia é isso.
E discordar não é. O outro não é malvado porque discorda.
Exatamente.
É uma opinião diferente apenas. Pois é, Lucas, a gente vai fazer um giro por algumas notícias que a gente tem aqui hoje. Começando, antes de encontrar o Lucas, hoje mais cedo eu estive com outro líder livres, que é candidato a vereador pelo PSDB, aqui em Balneário, o Marco Ferrari. Vamos ver como foi.
Pessoal, hoje a gente está aqui em Balneário Camboriú, viemos visitar o líder livres, Marco Ferrari. Marco, conta um pouco pra gente da tua luta por liberdade econômica aqui para gerar emprego e renda aqui.
É isso aí, pessoal. A gente já entrou com um projeto de lei da liberdade econômica aqui em Balneário Camboriú, que está em tramitação. A gente não fala apenas de liberdade, a gente vai lá e faz. Tem muita gente falando sobre liberdade econômica, dando aula, inclusive, nas redes sociais, mas a gente precisa de liberdade econômica na prática. E é por isso que eu ingressei com esse projeto de lei na Câmara de Balneário Camboriú, que está em tramitação, projeto 89/2020. Dê uma olhadinha. A gente também precisa de liberdade com relação à liberdade individual aqui em Balneário Camboriú. Nós passamos 3 anos lutando aí contra a falta de liberdade nas artes, a censura nas artes, e também com a relação à comunidade da diversidade, que todos os anos tem problema com a passeata LGBTQIA+, aqui em Balneário Camboriú. A passeata traz renda para os bares, para os restaurantes, para os eventos que tem na cidade, e a gente precisa fazer com que a agenda LGBTQIA+, esteja na agenda do turismo da cidade, com total liberdade.
É isso aí. Agora, Marco vai levar esse trabalho para a Câmara de Vereadores, está sendo candidato. Quem quiser apoiar a tua campanha, como é que faz, Marco?
Gente, é 45777 na cabeça para vereador, e estamos aí pela liberdade por inteiro, porque queremos liberdade em todos os lugares de Balneário Camboriú e em todos os bairros, inclusive lá na periferia.
E tuas redes sociais, para quem quiser seguir?
@MarcoFerrariBC, segue lá no Instagram e no Facebook. A minha página também é MarcoFerrariBC, @MarcoFerrariBC.
É isso aí, liberdade por inteiro em todo o Brasil, inclusive aqui em Balneário Camboriú.
É isso, lembrando que o Livres é um movimento superpartidário, portanto tem líderes em diversos partidos e isso nos enriquece como movimento. Agora, uma outra notícia de hoje é sobre o retrocesso que a gente teve na luta pela liberação do cultivo da cannabis medicinal. Conta pra gente, Guilherme.
A justiça negou o pedido de um morador do Tocantins para cultivar a cannabis medicinal em casa. A decisão atendeu um pedido da Advocacia Geral da União, que alegou que a pretensão era ilegal e contrariava as resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O autor do pedido desejava utilizar a planta no tratamento do mal de Parkinson. Segundo o pedido, o custo de importação do produto era muito caro, problema que poderia ser contornado com o cultivo doméstico da planta. A AGU alegou que o pedido deveria ser negado, pois, além da existência de outros medicamentos para o tratamento da doença, a Anvisa permite apenas a importação de produtos à base da cannabis medicinal. A Procuradora Federal Inês Cristina Mar Machado também argumentou que a liberação do uso poderia gerar desvio de substância para uso ilícito e que a sua eficiência não é comprovada.
Bem, aí é uma questão bem polêmica, mas a gente sabe que a bancada da liberdade tem atuado no Congresso Nacional em defesa da liberação do cultivo da cannabis para fins científicos e medicinais. O deputado Tiago Mitrô, do Partido Novo, também participou essa semana de uma audiência sobre esse assunto. Eu não sei se a gente está com o vídeo aí na agulha ou não. Acho que não, né? Então, amanhã a gente vai trazer aqui um vídeo com trecho da participação do Tiago Mitrô falando sobre esse assunto. Um outro tema de hoje é a polêmica que Bolsonaro está fazendo a respeito da vacina para a Covid. Conta pra gente, Gob.
Pois é, mano, o presidente Jair Bolsonaro cancelou, né, a compra de 46 milhões de doses do Coronavac, a vacina contra o Covid-19 que está sendo desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac. Essa compra ela tinha sido registrada pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na última terça-feira, dia 19, em um ofício enviado ao Instituto Butantan e confirmada em uma reunião com os governadores. O investimento ele seria de 2,6 bilhões de reais e estaria vinculado à aprovação da vacina pela Anvisa, como todas as vacinas. Mas depois do presidente desautorizar, né, o Pazuello, o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, afirmou que houve uma interpretação equivocada da fala do ministro. Então a gente tem aí na agulha a fala dele e a fala do secretário executivo.
Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde. Sobre a reunião de ontem, realizada no Ministério da Saúde, por meio de videoconferência com os governadores de Estado, esclarece-se o seguinte. Houve uma interpretação equivocada da fala do ministro da Saúde. Não houve qualquer compromisso com o governo do Estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra a Covid-19.
Nós já fizemos uma carta em resposta ao ministro Butantan. E essa carta ela é o compromisso da aquisição das vacinas que serão fabricadas até o início de janeiro, em torno de 46 milhões de doses, e essas vacinas servirão para nós iniciarmos a vacinação ainda em janeiro. Essa era a nossa grande novidade.
O presidente Jair Bolsonaro afirmou que todo e qualquer, abre aspas, toda e qualquer vacina está descartada por enquanto. A vacina precisa de comprovação científica para ser usada, não é como a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, para quem não lembra, é um medicamento sem comprovação científica de efetividade contra a Covid-19, que foi defendido como tratamento para a doença pelo presidente nos últimos meses. No último final de semana, Bolsonaro tinha sido informado sobre a intenção de compra pelo Ministério da Saúde de 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente não se opôs à iniciativa. Bolsonaro só teria mudado de ideia após os seus apoiadores se manifestarem contra a sua decisão nas redes sociais. Outro motivador teria sido a reação do governador de São Paulo, João Dória, após o anúncio da compra do medicamento. Dória postou um vídeo em suas redes sociais saudando o ministro da Saúde pela medida. Bora ver o vídeo.
A aprovação feita hoje pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, da vacina do Butantan, a vacina contra a Covid-19, foi uma vitória da vida, uma vitória da solidariedade. Parabéns, ministro, pela atitude, parabéns pelo posicionamento. O que o Brasil precisa é disso: paz, união, integração e a vacina para salvar os brasileiros.
Essa postagem de Dória teria sido combinada durante a reunião com os governadores em que o ministro anunciou a compra. E foi registrada também em vídeo. Vamos conferir.
Eu tenho aqui que sair para um outro exército, mas estou aqui muito feliz aqui com os resultados. Muito obrigado.
É muito bom.
Eu quero agradecer aqui esse convite que nos foi formulado pelo Ministério da Saúde. Agradecer enormemente ao dizer que a toda a equipe do Rio, ao Cascavel, ao Elcio, a toda a estrutura do Ministério da Saúde, quanto foram eficientes e Goiás hoje atestar que nós fomos atingidos. E graças a Deus conseguimos também.
E amanhã
fazer amanhã faço o seguinte, que vai ser a regionalização da saúde, que é uma coisa que eu tenho em mente. Apenas três cidades em Goiás.
Abraço, fica com Deus. Você é o pacificador, meu
amigo. E no entanto, nós pacificamos para oito marcos do estado de Goiás e temos condições para que nenhum paciente tivesse ali a ausência do leito ou colega
que
instalado. Então, esse é o primeiro agradecimento que faço.
Mano, segundo a Folha de São Paulo, o Jair Bolsonaro ordenou que a equipe não mantivesse diálogo com o governador paulista sobre iniciativas de imunização. Em entrevista à Rádio Jovem Pan, quando questionado sobre a possibilidade que comprar a vacina após a aprovação da Anvisa, o presidente reafirmou que ela não será adquirida pelo governo, pois, em suas palavras, ela não transmite confiança à população. A afirmação de que não é justificável um investimento em vacinas que não passaram das etapas de testagem contradiz as medidas do próprio governo, porque em agosto um acordo para a compra de 100 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca foi anunciada pelo Ministério da Saúde. Esse acordo teve um custo de R$1,9 bilhão lá atrás. Hoje, o diretor-geral do Instituto Butantan, o Dimas Covas, afirmou que a Anvisa está retardando a autorização para a importação da matéria-prima que vai possibilitar a fabricação da vacina desenvolvida pela Sinovac no Brasil. O diretor-geral disse que enviou um pedido formal de liberação excepcional da importação do produto no dia 23 de setembro e a resposta da Anvisa só foi dada hoje, informando que o assunto só vai ser tratado em uma reunião marcada para o dia 11 de novembro. Segundo o Dimas, se a liberação ocorrer em novembro, a produção das primeiras doses do imunizante só vai ser finalizada em janeiro, mano.
Olha, essa história toda é uma confusão tão maluca, né? A gente está falando aí de saúde e o que está acontecendo com esse país, Lucas? Como é que, para falar sobre remédio e vacina, tudo vira uma grande disputa e se envolve o governador do maior estado do país aí, volta atrás e não pode fazer.
Infelizmente, politizar da pior maneira possível nessa discussão. E quem perde é a sociedade. Né? A gente não consegue mais pegar assuntos sérios e discutir de uma forma técnica, né? De uma forma que resolutiva. Né? Parece que fica uma briga entre A e B e tu tem que escolher um lado, senão tu fica no meio do tiroteio. Infelizmente, essa é a visão que me passa.
E, gente, remédio, vacina não tem, né? Não é futebol, né? Remédio, vacina, não tem que torcer contra ou a favor, a gente tem que usar o que funciona e seguir a ciência, né?
A gente deixou a academia de lado, né? Deixou quem pensa de lado e fica numa discussão rasa, né? É triste.
É triste. Mas bancada da liberdade vai continuar trabalhando para tentar mudar essa situação. Agora chega a hora do nosso Giro Livres, começando com um momento histórico. Guilherme Magalhães, o que é que você separou para a gente nesse 22 de outubro?
Hoje eu vou falar de um evento que aconteceu no sul do Brasil e começou nessa data em 1912, que foi a Guerra do Contestado. Um conflito armado que opôs forças do governo federal e estadual contra sertanejos que viviam uma região que era disputada pelos estados de Santa Catarina e do Paraná. E é mais uma das várias guerras que a gente teve aqui no Brasil, entre revoluções e contestações, enfim, eventos violentos que fazem parte da nossa história, nada fascista. Os insurgentes aí, eles eram movidos por motivos que iam do mercianismo à luta pela terra. Né? Eles eram aí contra o poder público, os coronéis locais estavam reagindo também ao impacto de uma construção de uma estrada de ferro que os expulsou da terra onde viviam. Esse conflito ele se estendeu por 4 anos, ou seja, foi até 1916, e estima-se que tenha se deixado mais de 10 mil mortos no total. Jornalistas na época, militares e cronistas, eles costumavam se referir ao conflito de diversas maneiras, como Guerra Santa, Guerra dos Fanáticos, Guerra dos Jagunços, Guerra Sertaneja e Movimento do Contestado, que é o nome que a gente normalmente utiliza atualmente. Né? A origem e a longevidade do conflito, além também no começo, ela foi atribuída aí à ignorância e ao fanatismo dos sertanejos que viviam na região e estavam em disputa, e que se reuniram em torno de um monge chamado Zé Maria para resistir à modernização que estava ocorrendo na região. Um dos outros motivos também que a gente tem para esse conflito, como eu mencionei brevemente, foi a indefinição dos limites territoriais entre Santa Catarina e Paraná. Era um problema que já vinha aí desde o Império e até a Argentina estava pleitando a posse das áreas dos dois estados. O Supremo Tribunal Federal Brasileiro deu ganho de causa aos catarinenses em 1904, mas essa sentença continuou a ser ignorada pelo governo paranaense ao longo dos anos seguintes. E o que sucedeu, então? Os lavradores, né, que haviam sido expulsos das terras em que viviam pelo grupo americano, que foi responsável pela construção da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, eles se reuniram em torno do Zé Maria, que era considerado um curandeiro por volta ali de 1912, e que fazia uma pessoa também que fazia muitas profecias. Ele anunciava uma monarquia celestial em que todos viveriam em comunhão, dividindo os bens. Começou como uma reunião muito pequena de sertanejos, e quando a coisa foi crescendo, ela chegou aí a se espalhar por uma área que era equivalente ao tamanho do Alagoas, e este é, inclusive, considerado até hoje um dos conflitos mais sangrentos do século XX da história brasileira.
Pois é, e envolve aqui Santa Catarina. Gobi, quais são os destaques do site?
Bom, mano, hoje a gente tem no site destaque um artigo do associado Felipe Carlos de Carvalho, que é membro da setorial LGBTI do Livres. O artigo fala sobre a recente polêmica, né, envolvendo a AGU, alegação aí de que, por algum momento, a homofobia poderia ser manifestação de liberdade religiosa. Né? Então, esse artigo dele destrincha esse argumento que vem sendo defendido pela AGU, e está bem interessante, vale a pena conferir lá em eusouliveres.org.
Maravilha, bom tema aí, porque fala dos limites e tensões entre duas liberdades, né? A religiosa e a liberdade sexual e de gênero, e as duas têm que ser respeitadas. Muito bom, com isso vamos chegando ao final deste Livre de Notícia. Guilherme Magalhães, Gustavo Gobi, muito obrigado. Lucas, boa tarde. Quem quiser se engajar na sua campanha, como é que faz?
Pode me procurar no Instagram, manda uma mensagem para mim. Meu Instagram é LucasWGotardo, tudo junto, manda uma mensagem lá. Eu costumo centralizar essa comunicação para minha pessoa, então manda uma mensagem lá e vai ser um prazerzaço aí ter a turma aí de voluntário na nossa campanha, que é uma campanha custo baixo, sem recurso público, de uma forma mais transparente possível, e tenho certeza que é uma campanha diferente de todas as outras.
E que o trabalho causa impacto na vida das pessoas, trazendo mais liberdade para todos.
Sempre. Liberdade, liberdade sempre.
Isso aí. Muito obrigado, pessoal. Como vocês sabem, Livre de Notícias de segunda a sexta-feira, ao vivo, sempre às 19 horas, trazendo os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, muito obrigado a todos e até amanhã.
Valeu, turma. Se vier a boa...